No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Famílias das vítimas do deslizamento em Manacapuru recebem auxílio do governo. Senador anuncia medidas para aliviar fluxo de transporte na BR-319. Brasil registra 7 casos de violência política por dia no primeiro turno. E borracha nativa garante renda a seringueiros da Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o governo do Amazonas está prestando auxílio para famílias das vítimas do deslizamento e as que moram em áreas de risco em Manacapuru. O trabalho é executado pela força-tarefa deslocada para a cidade, onde ocorreu o deslizamento no Porto da Terra Preta. Confira com Lies de Costa.
A Secretaria de Assistência Social do Amazonas está auxiliando as famílias vítimas do deslizamento ocorrido no Porto de Terra Preta na sua última segunda-feira e as que moram em áreas de risco em Manacapuru, com apoio psicossocial, orientação sobre prevenção e cadastro social. O trabalho faz parte da força-tarefa montada pelo Estado na cidade, com o objetivo de identificar vítimas e prevenir novos acidentes, além de oferecer suporte às famílias afetadas. Em uma das frentes de trabalho, a equipe da Secretaria está dando apoio à Secretaria Municipal de Assistência Social acima de Manacapuru, junto a 3 famílias afetadas pelo desastre. Essas famílias moravam no mesmo flutuante que foi levado pelo deslizamento. Elas estão atualmente em casas de parente. O governo do Estado está atuando no apoio psicossocial e a estas famílias com visitas domiciliares, como explica Andréa Castelo, assistente social da pasta. Em outra área de atuação, a Secretaria vem dando apoio técnico à equipe da SEMAS com orientação acerca da elaboração do questionário social nas residências que estão em locais de risco próximo ao ocorrido do deslizamento, assim como instruções sobre a portaria que trata da situação de emergência e calamidade pública. Wanderlei Silva, morador do bairro Terra Preta, em Manacapuru, recebeu a visita da Secretaria em sua casa, onde foi feito o diagnóstico social. A equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas resgatou na quarta-feira o corpo de um homem de 36 anos que estava desaparecido desde segunda-feira quando ocorreu o deslizamento de terra no Porto de Terra Preta em Manacapuru. E na tarde de hoje, o corpo de uma criança de 6 anos que ainda estava desaparecida foi encontrado pelos mergulhadores. Após o acidente, 10 pessoas foram encaminhadas para o Hospital Regional Lázaro Reis de Manacapuru com escoriações, das quais 9 receberam alta e um paciente foi transferido para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto em Manaus, mas que após passar por exames, recebeu alta nesta quarta-feira. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E após o acidente em Manacapuru, donos de embarcações em Parintins temem por deslizamento próximo ao porto. Os detalhes com Neucelino Santarém.
Depois do acidente no Porto de Terra Preta, em Manacapuru, que deixou uma pessoa morta e uma criança de 6 anos desaparecida, donos de embarcações em Parintins têm manifestado preocupação crescente com a possibilidade de deslizamentos de terra na área próxima ao estacionamento do porto da cidade. O solo na região portuária já apresentou pequenos desmoronamentos em ocasiões anteriores, mas o ocorrido em Manacapuru deixou os armadores particularmente apreensivos. Na área próxima ao porto de Parintins, as fissuras no barranco começaram a aumentar e a preocupação dos proprietários de embarcações é que com a aproximação do período de chuvas, o risco de desmoronamento aumente, como relata o autônomo Francivaldo Corrêa.
Não dorme mais tranquilo, tá? Tempo de temporal aqui, ó, é um perigo. É, dono de embarcação correndo na beirada aqui para acudir seus barcos. Fora o risco dessa terra desabar, né, cara? Porque quando a gente está em terra lá, qualquer ventinho a gente fica preocupado. A gente não dorme direito. A preocupação é muito grande. Aí Quando vem as autoridades, pede para nós tirar o barco daqui. Mas para onde nós vamos? Não tem para onde ir. O melhor lugar que tem é esse aqui. Só que tem o perigo da barranca desabar, né? Mas a gente ter fé em Deus e ficar aí mesmo. E aguentar o papoco aí.
O embarcador Nilson Lima viveu um grande susto em 2022. O barco dele foi uma das embarcações que sofreu danos após um desbarrancamento nessa área da orla. Ninguém ficou ferido. O local chegou a ser interditado, mas voltou a ser um ponto de atracação de barcos. Nilson reconhece bem os riscos que o barranco representa para os ribeirinhos, especialmente durante o período de estiagem.
É, de fato, né? Isso ocorreu comigo há 2 anos atrás, e aí tem essa grande preocupação, né? A gente vê como está a situação da natureza hoje, as terras caídas, e a gente vê esse monte de embarcações aqui na orla da cidade, e a gente fica muito preocupado. Eu, como já vivenciei isso, quase acontecendo uma desgraça comigo naquela época, né? Fiquei muito sensibilizado com a situação, e peço aí um apoio, um apelo, né, as autoridades competentes, a Marinha Mercante, né, peço um apelo aí à Defesa Civil, ao próprio DENIT, né, que possa fazer algo aqui pela nossa população e pelas pessoas que atracam aqui nessa área do porto da cidade, né.
Há 15 anos, como armador, Clécio Mendonça olha com preocupação para o barranco próximo ao porto da cidade.
É a única alternativa, é. Não tem outro lugar, a gente tem que ficar por aqui. É arriscado, mas tem que ficar aqui, né. Passão é desabamento de terra, né. É temporal, tudo, na verdade tudo, né? Não tem como se livrar aqui, não tem pra onde ir, né? Não tem abrigo, não tem garapé, nada aí. Convive com esse medo, todo dia, não tem como, né? Porque se interditar aqui, pra onde a gente vai, né? A gente tem, é o único lugar, a única opção que tem pra encostar, né? Aí não tem como se interditar, vai criar problema com os ribeirinhos, né? Que precisa encostar
em
aqui.
Em nota divulgada, a Defesa Civil do Estado do Amazonas informou, abre aspas, a Defesa Civil do Estado do Amazonas esclarece que o monitoramento da área é de responsabilidade da Defesa Civil Municipal de Parintins. Após tomar conhecimento das imagens, ainda na data do dia 8 de outubro, a Defesa Civil Estadual entrou em contato com as autoridades locais. O coordenador municipal informou que já estavam sendo tomadas as devidas providências para garantir a segurança da área, fecha aspas. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, senador anuncia medidas para aliviar fluxo no transporte da BR-319. A ampliação dos horários de funcionamento das balsas também foi anunciado. As informações com Derlei Oliveira.
O senador Plínio Valério apresentou medidas verificadas junto ao DENIT para mitigar os problemas enfrentados pelos usuários da BR-319. Em um pronunciamento por meio de suas redes sociais, o parlamentar destacou a necessidade urgente de intervenções que permitam maior fluidez no tráfego. Entre as ações mencionadas está a instalação de pontes móveis, uma solução emergencial para minimizar o impacto e congestionamento na comunidade Igapoaçu.
Estive no DENIT com o diretor-geral aqui em Brasília, Fabrício Galvão, para falar exatamente dos nossos problemas. Eles estão amparados, o DENIT tem acompanhado aquelas filas enormes em Igarapé-Açu, e a gente conversou com ele. Ele me disse que já autorizou, o DENIT já está autorizado aí no Amazonas a fazer uma ponte improvisada. Então, já está autorizada uma ponte improvisada na travessia do Igapoaçu.
Outra medida importante anunciada pelo senador foi a formalização da ampliação do horário de funcionamento das balsas que operam na travessia.
Ele vai autorizar o que eles estavam fazendo. A partir das 10 da noite, eles estavam parando e as balsas estão funcionando todinhas, 24 horas por dia. E ele vai autorizar esse pessoal a fazer esse transporte, porque às 10 da noite tinha aquele problema lá. Ameniza o nosso problema, daquelas filas que eu vou te contar, aquilo é um sofrimento. Sofrem os que estão na fila e sofremos nós por ver aquele problema.
A estiagem tem provocado as filas quilométricas na rodovia. Os usuários que precisam realizar este trajeto têm enfrentado um verdadeiro caos para realizar o percurso. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Brasil registra 7 casos de violência política por dia no primeiro turno.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é Notícia.
A Polícia Federal realiza prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e queimada criminosa na Amazônia Legal. A prisão faz parte das operações de repreensão aos crimes ambientais. Saiba mais com Lies de Costa.
A Polícia Federal prendeu em flagrante na quarta-feira o suspeito que praticava queimadas ilegais em terras da União, localizadas na zona rural de Novo Progresso, no Pará. No veículo do infrator foram encontradas duas armas de fogo, sendo uma carabina semiautomática calibre 22 e uma pistola calibre 9mm. A prisão faz parte das operações de repressão aos crimes ambientais que afetam não apenas essa área, mas a grande parte da Amazônia Legal. O combate ao desmatamento ilegal e às queimadas criminosas é prioridade das ações da Polícia Federal na região, especialmente em áreas de grande relevância ambiental. As queimadas criminosas, além de causarem sérios danos ao meio ambiente, comprometem áreas públicas de grande valor ecológico e são um dos principais fatores de desmatamento. A Polícia Federal, em conjunto com órgãos de fiscalização ambiental, tem intensificado os esforços para identificar e responsabilizar os autores dessas práticas ilegais que colocam em risco a biodiversidade e agravam as mudanças climáticas. As operações seguirão em andamento com o objetivo de preservar o patrimônio natural e assegurar a aplicação da lei nas terras da União. Com informações da comunicação social da Polícia Federal em Santarém, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Brasil registrou 7 casos de violência política por dia no primeiro turno das eleições. Ao longo dos 52 dias de campanha, foram contabilizadas mais de 300 ocorrências. Somente nos primeiros 6 dias de outubro, foram registrados 99 casos de violência política. Daniela Pantoja traz as informações.
O Brasil teve 376 ocorrências de violência política dirigidas a candidatos e ou candidatas ou políticos em exercício no primeiro turno das eleições deste ano. É o que aponta a atualização da terceira edição da pesquisa Violência Política Eleitoral no Brasil, desenvolvida pelas organizações sociais Terra de Direitos e Justiça Global, lançada nesta quinta-feira. Com 518 ocorrências, o ano de 2024 se mostra como o mais violento da série histórica produzida pelas duas organizações, se considerada a soma dos dados do primeiro turno e do período pré-eleitoral. De acordo com Gisele Barbieri, coordenadora de Incidência Política da Terra de Direitos, alguns elementos já identificados nas edições passadas da pesquisa se confirmam nessa terceira edição. Um deles é que a violência política vem crescendo a cada ano e o outro é que o período de eleições municipais são os mais violentos.
Acho que nós temos alguns elementos que nós já identificamos nas edições passadas dessa pesquisa e que eles se confirmaram nessa terceira edição. Um deles é que a violência política ela vem crescendo a cada ano. O outro é que os períodos de eleições municipais, eles são os mais violentos, porque eles também acabam expondo as disputas locais e revelam que a violência política vem sendo utilizada para obter e manter privilégios nas disputas políticas. Uma outra questão que eu destacaria é que a falta de respostas institucionais a esses casos tem gerado uma naturalização da violência política. E o resultado é esse contido na terceira edição, que revela que somente no período entre 1º de outubro a 6 de outubro ocorreram 99 casos de violência política no Brasil.
O outro dado também apresentado foi o aumento dos casos de ameaças principalmente relacionado a mulheres negras e a população LGBTQIA+, como pontua Daniele Duarte, diretora adjunta da Justiça Global.
A gente vem registrando, né, um aumento de uma pesquisa para outra no processo eleitoral. E isso está ligado, enfim, a muitas questões e dimensões na conjuntura do nosso país, desde a ampliação das disputas territoriais, né, a não investigação dos casos. Então a gente tem aí um aumento de casos de ameaça, principalmente relacionado a mulheres, mulheres negras, né, a população LGBTQIA+. Então a gente vai percebendo um aumento disso, porque os casos não são investigados, né, e quando são, demoram muito tempo.
Além de fazer uma análise sobre os casos de violência política, as pesquisas também apresentam algumas recomendações aos órgãos do Estado, seja do sistema de justiça ou órgãos eleitorais, quanto ao enfrentamento à violência política, como destaca Gisele Barbieri, coordenadora de incidência política da Terra de Direitos.
Além de fazer uma análise sobre os casos de violência política, sobre as especificidades dessa violência política contra determinados grupos, nós nas pesquisas também sempre traçamos algumas recomendações aos órgãos do Estado, seja do sistema de justiça, sejam os órgãos eleitorais, seja o próprio Poder Executivo, para o enfrentamento desse grave problema que é a violência política. Então a gente acredita que somente uma ação coordenada do Estado, que envolva inclusive os partidos políticos, que precisam também dar respostas a esses problemas, readequando inclusive os seus estatutos, principalmente para o enfrentamento da violência política contra as mulheres, que são afetadas por essa violência de forma desproporcional. Também uma ação do sistema de justiça, punindo os agressores e criando uma rotina de respostas rápidas a esses casos.
A violência política e eleitoral foi registrada em todos os estados do Brasil. Em relação aos estados da Amazônia Legal, foram registrados no Acre 5 casos, no Amazonas 10 casos, no Amapá 1 caso, no Mato Grosso 9 casos, no Pará 16 casos, Rondônia e Roraima 4 casos e Tocantins e Maranhão 7 casos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma comitiva da Guiana realizou intercâmbio em Roraima e avaliou tecnologias agrícolas sustentáveis como a hidroponia. Durante a visita, o grupo conheceu de perto propriedades rurais e industriais, onde puderam avaliar os sistemas de produção e os resultados alcançados pelos agricultores locais. Acompanhe com Felipe Gustavo.
Uma comitiva do governo de Rupununi, na Guiana, esteve em Roraima nessa quarta-feira, 9 de outubro. É um intercâmbio promovido pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento e Inovação, a SEAD. Durante a visita, o grupo conheceu de perto prioridades rurais e industriais, onde puderam avaliar os sistemas de produção e os resultados alcançados pelos agricultores locais. Um dos destaques foi a visita à Hortaria 2B, propriedade do produtor Remy Bril, que utiliza a tecnologia de hidroponia em estufas para o cultivo de hortifrutis. A técnica, que dispensa o uso do solo, aposta em uma solução nutritiva em água, permitindo um manejo mais sustentável e eficiente. O coordenador técnico da SEAD, Eduardo Elstreich, destacou a iniciativa do consulado guianense em buscar replicar as boas práticas de organização e infraestrutura adotadas pelo estado de Roraima, contribuindo para o crescimento econômico do estado.
A comitiva, nós recebemos, além do governador da região do Rupununi, o secretário de Agricultura, os técnicos, mais algumas autoridades da região e empresários, que eles vieram conosco verificar o sistema de produção de hortaliças em pequenas frutas em estufa na tecnologia de hidroponia. Eles querem, além de conhecer, que a gente possa ir até as comunidades deles no Rupununi ou em algumas propriedades rurais para verificar se as condições são as mesmas para que a gente possa evoluir nesse processo.
E a comitiva incluiu o governador de Rupununi, o secretário de Agricultura da região, técnicos, empresários e outras autoridades locais, reforçando o compromisso entre os dois governos de fomentar o desenvolvimento econômico por meio da troca de experiências.
Ajudá-los a ter parceria empresarial nessa produção de hortaliças, de verduras, de pequenas frutas, para que eles ampliem a base alimentar deles. E hoje foi um dia de campo muito proveitoso. Eles puderam observar todas as etapas dessa produção e, conforme nós vimos lá, ficaram encantados e já estão marcando um retorno, possivelmente para o final do mês de novembro, onde nós teremos a Expo Rupununi, e aí fazer com eles juntos volta na comunidade, 2 dias de campo.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Mulheres agricultoras familiares reforçam mensagem ao Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. A data tem como finalidade estimular a reflexão sobre o tema e incentivar as vítimas a buscarem apoio e orientação profissional. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Nesta quinta-feira é celebrado o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, uma data que tem como finalidade estimular a reflexão sobre o tema e incentivar as vítimas a buscarem apoio e orientação profissional. A escolha dessa data se deu para lembrar um protesto realizado por mulheres em 10 de outubro de 1980 contra o aumento dos crimes de gênero. Em alguns casos, muitas mulheres sequer entendem que estão sendo violentadas, já que a violência psicológica é muito comum neste cenário. E seja nos campos e nas cidades, a presença das mulheres é muito marcante e muitas se apoiam umas nas outras para que essas violências sejam eliminadas e que o direito das mulheres sejam efetivados. Ivete Bastos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, o STR de Santarém, pontua que a violência é algo que afeta fortemente as mulheres, pois apesar da conquista da Lei Maria da Penha, ainda faltam muitas políticas governamentais de proteção a essas mulheres.
A violência contra a mulher ela ainda é uma coisa que afeta muito a vida das mulheres, porque ainda falta muito uma ação política governamental, política pública para combater isso. Embora a gente tenha ao longo do tempo conquistado, como é a Lei Maria da Penha e outras formas de combater o preconceito, a violação de direitos e todos, mas ainda são muito fragilizadas. O próprio Estado não tem um aparelhamento que faz a proteção da mulher ou que pune os infratores, aqueles que cometem a violência contra a mulher.
Ivete ressalta ainda de que forma o STR mobilizações para garantir o direito das mulheres.
Já fizemos várias ações conjuntas, inclusive a gente tinha uma campanha Mulher Põe a Boca no Trombone, todo mundo mete a colher na briga de marido e mulher, então a gente já fez várias ações para esse combate à violência contra a mulher e continuamos, que agora mais do que nunca é preciso mais, parece que a mesmo tendo a Lei Maria da Penha, a lei para combater o feminicídio, mas parece que aflora cada vez mais. Então a gente quer um dia ver assim erradicada essa questão da matança contra a mulher.
Também dentro do contexto da agricultura familiar, o Grupo Mulheres Virtuosas da comunidade Serra Grande do Ituqui, em Santarém, atua em ações de fortalecimento das mulheres, principalmente no empoderamento financeiro, como destaca Rivonete Santos, agricultora familiar e coordenadora do grupo.
Eu sou coordenadora de um grupo de mulheres virtuosas lá na comunidade e nós sempre temos essa luta, né, essa batalha de ser mulher determinada, que trabalhe para que possa ter o seu direito, ter o seu dinheiro, para não estar dependendo, porque a maior coisa ruim é a mulher depender do marido. Do parceiro, do homem. E um depende do outro, sim, mas é tão bom quando a gente trabalha que a gente tem a nossa dignidade.
Ivonete deixa ainda uma mensagem para as mulheres que estão sofrendo alguma discriminação ou até mesmo alguma violência.
Venho hoje deixar como mensagem nesse dia especial da luta contra a violência da mulher, que você, mulher, seja mulher determinada, né, mulher guerreira, porque dentro da nossa sociedade hoje, infelizmente, nós somos ainda muito discriminada. Dentro de todos os ambientes, quer ou não, a gente ainda vê muita discriminação contra a mulher. E nós nascemos para ser amada, né, não para ser desrespeitada. Então nós exige respeito, que nós possamos ser respeitadas, que nós possamos ser amadas, que nós possamos ser vista aquela pessoa que está dentro da sociedade, que ajuda, que tem determinação.
Dados disponíveis na quarta edição do relatório Elas Vivem, elaborado pela Rede de Observatórios da Segurança em 2023, registraram 586 feminicídios, o que significa que a cada 15 horas houve um assassinato motivado por razões de gênero, menosprezo ou discriminação contra as mulheres. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Borracha Nativa garante renda de R$441 mil a seringueiros na Amazônia. Os detalhes com Tânia Freitas.
O projeto Juntos pela Amazônia já contribuiu com a conservação de mais de 145 mil hectares na Amazônia e gerou um impacto socioambiental em 6 municípios do estado, onde as atividades são realizadas. São eles Canutama, Eirunepé, Pauini, Manicoré, Barcelos, Novo Airão e Itacoatiara. A primeira remessa da safra 2024-2025 de borracha nativa gerou mais de 31,5 toneladas e R$441 mil em renda para famílias e associações de seringueiros dos municípios de Manicoré e Itacoatiara, apesar de todas as dificuldades enfrentadas devido à grande estiagem, que vem isolando comunidades e causando grandes prejuízos. A iniciativa envolveu o trabalho de mais de 770 seringueiros, que se organizaram através de organizações e associações. O analista de sustentabilidade do Memorial Chico Mendes, Jansen Siqueira, detalha o faturamento obtido pelos dois municípios. A estimativa é de que cada seringueiro produziu uma média de 200 quilos de borracha.
Com isso, esses seringueiros conseguiram fazer esse trabalho e gerar uma renda de mais de 140 mil para os municípios. Então, esse dinheiro para os seringueiros, efetivamente, ficou 378.065 de renda para os seringueiros e gerou uma renda para as associações aí na ordem de mais de 163 mil reais. Então, para cada seringueiro, ficou uma média aí de mais de R$ 2.200.
A produção chegou a Manaus e sairá em direção a Belém, capital do Pará, onde ocorrerá o transbordo da balsa para um caminhão que segue em direção a Igrapiúna, na Bahia. O material retornará a Manaus como insumo para a fabricação de pneus de motocicletas e bicicletas.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Tristeza não tem fim? No samba que todas e todos cantamos, o letrista foi afirmativo. Tristeza não tem fim. E completou, felicidade sim. Será que ele acertou e sua afirmação vale mais para hoje do que para o seu tempo? De fato, creio que todas e todos concordarão que seria demais ficar repetindo que somos um povo feliz, dançante. Dançante certamente é, mas para sobreviver aos terríveis estragos feitos à natureza, isto é, aos ecossistemas concretos em que se vive, aos 7 biomas que nossos primeiros ancestrais encontraram milhares de anos atrás. De fato, como sentir-se feliz num cerrado, coberto por fumaça e cinzas de queimadas que os senhores do agronegócio e alguns doidos provocam em nome de um progresso que aumenta seus próprios prejuízos? Como sentir-se feliz numa Amazônia que, em vez de continuar sendo um dos pulmões do planeta, está com seus rios praticamente secos e está coberta por fumaça gerada por incêndios que senhores do agronegócio e grileiros profissionais usam criminosamente para aumentar ainda mais suas propriedades e levar com elas o que eles insistem dizer que seria o progresso à região? Como sentir-se feliz num Pantanal que, de tão agredido por queimadas usadas para aumentar as propriedades livres de árvores e de água para criar gado e outras commodities, seus povos sofrem com seus rios que secam e com falta de água para beber e está até ameaçado de desaparecer? Como sentir-se feliz numa Caatinga em que se multiplicam grandes empresas de energia eólica e solar desertificadoras e gastadoras de água, aumentando a insegurança de vida para seus povos? Não está fácil continuar vivos e felizes nesse mundo tão agredido. E por isso, precisamos perguntar-nos: as eleições municipais nos dão alguma esperança de que as ameaças à vida, que geram tristeza, serão enfrentadas para valer? Infelizmente, tudo indica que não. Se deixarmos os eleitos decidirem sozinhos, tentarão fazer mais do mesmo, e sabemos que isso não será bom para ninguém. Agora, se nos organizarmos em nossas comunidades e exigirmos, isso mesmo, exigirmos que se reconheça os direitos e se cuide da natureza no município, abriremos caminhos para que a tristeza tenha fim e a felicidade volte a ser a qualidade de nossa vida.
Encerra aqui a edição de número 4068 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Anderlé Oliveira, Tânia Freitas, Daniela Pantoja, Liege Costa e Neuselino Santarém. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.